Estamos na ponta da linha com Milton Bivar, presidente licenciado do esporte e também candidato à reeleição. E tem muita coisa para debater no Leão da Praça da Bandeira nesse começo de temporada 2021. E a gente também vai falar sobre esse pleito que está marcado, a princípio, para o próximo dia 18. Milton, obrigado por atender a Rádio Jornal. Muitas dúvidas para a gente esclarecer para o torcedor nesse momento, né?
Ok, Antônio. É um prazer estar com vocês da Rádio Jornal. E também poder ter a oportunidade de transmitir minha mensagem para o nosso torcedor. Do nosso querido e amado clube Esporte Clube do Recife.
Verdade, Milton. Eu queria começar perguntando o seguinte para você. Quais são as dificuldades numa temporada como essa, que com pandemia, com o ano de 2020 terminando em 2021, qual a dificuldade da gestão de montar um planejamento para 2021?
Olha, Antônio, tudo passa, envolve também a parte financeira. Nós tivemos o prolongamento do campeonato nacional, né, ou seja, da Série A, e que ele entrou em janeiro, né, fevereiro, e terminou no dia 26 de fevereiro, então mais 2 meses. Nós tivemos que antecipadamente prorrogar o contrato de vários jogadores até o dia 28 de fevereiro. Acontece que a CBF já marcou a Copa do Brasil no dia 10. Então, isso fica difícil. Nós jogamos fora contra o Atlético Paranaense no dia 26. Voltamos, chegamos praticamente dia 28, na segunda-feira. E vemos que dá forma os jogadores que já estavam estafados nesses últimos jogos aí, e nós estávamos também lutando por uma vaga na Copa Sul-Americana. Os jogadores chegaram estafados, tiveram que ir para casa, descansar e tudo mais. O Sport, o seu time, que a gente não tem muitos jogadores, vamos dizer assim, com contratos alongados, ou seja, jogadores nossos, tá certo? Como os outros que estavam ali, os outros times já estavam na Série A, tem, como é o caso do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, que já vinham já há algum tempo na Série A, foi mais fácil, mas para nós, e estavam no primeiro ano, a gente tinha muitos jogadores que encerravam o contrato no dia 28 e a gente ficou sem poder escrever. Tentamos renovações de vários, conseguimos de alguns, mas outros a gente não conseguiu sequer renovar e outros sequer escrever, outros que acertaram a renovação. Bom, e isso aí dificultou, nós ficamos com um quadro reduzido, os jogadores se apresentaram, faltando 6 dias, 7 dias para o jogo, e desse nosso primeiro jogo da Copa do Brasil, e o que foi que aconteceu? A gente não conseguiu, tivemos que utilizar nossos atletas da base, para completar completar o elenco. Esse calendário da Copa do Brasil, ele é muito cruel, não só para os pontos, mas para a maioria dos times que não estão na Libertadores. Os times que se classificam para a Libertadores, eles só entram na Copa do Brasil nas oitavas de final. Isso aí é muito bom para eles. Eles não têm que fazer o que nós fizemos. Tivemos que fazer um gol na casa do adversário, um time que está preparado durante aí um mês, 2 meses, e a gente não, a gente estava já no papo. Foi difícil fazer esse jogo, como em todos os outros demais anos. Em 2019, nós terminamos a Série B, tivemos alguns jogadores que não continuaram, mas a gente teve que voltar mais rápido para jogar. Fazer um jogo também que contratou bem, que já está preparado, e assim fica difícil, é muito difícil pensar com esse calendário você enfrentar de cara uma situação dessa. Para os times da Série B, não tem problema, porque eles terminam um mês antes, aí dá tempo de você se planejar, você contratar e tudo mais. Sim, e falando em contratação, a gente também estava proibido de contratar, porque nesse mesmo nesse mesmo período, veio a condenação através da FIFA proibindo o Sport de contratar jogador, inscrever jogador. Tudo isso aí foi uma coisa assim, terrível, terrível, terrível. Culminou que a gente não conseguiu a classificação, embora ainda haja essa possibilidade ainda na justiça, de a gente reverter esse quadro em função de toda a malandragem feita pelo Juazeirense, através de seu presidente e diretores, apagando luz, com entrada em teatro e ambulância entrando, jogador se fazendo de desmaiado, a irrigação, ligaram a irrigação por 2, 3 vezes, fizemos os granduras, desapareceram com bola e tudo, paralisação de 1 hora e 15 minutos. Então, tudo isso aí foi lamentável.
E já que você toca nesse assunto, presidente, em Copa do Brasil, ficou muito clara a abordagem do Sport nesses primeiros jogos, de mesclar o elenco, colocar o sub-20 em Copa do Nordeste pernambucano, justamente para dar prioridade para esse jogo contra a Juazeirense, que valia uma cota milionária. Utilizando também, como ressaltei, como você ressaltou, jogadores da base. Você fez parte diretamente, Milton, de um dos, se não o maior título da história do Sport, que é a Copa do Brasil de 2008. Desde que você reassumiu o clube, 19, 20 e agora 21, o Sport vem caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Por esse histórico seu de ter conquistado essa competição com o clube, isso te incomoda de alguma maneira, Milton?
Não, apenas o torcedor, com razão, fica chateado, a gente entende, sabe? E o torcedor, ele quer vitórias, e isso é a nossa obrigação, nós estamos trabalhando lá para dar alegrias ao nosso torcedor, certo? Como demos, como a gente conseguiu dar em 2019, quando a gente foi campeão pernambucano, quando a gente conseguiu subir para a Série A, sendo vice-campeões brasileiros da Série B, quando esse ano agora, entre 2020 e final de 2021, nós conseguimos a nossa permanência com 2 rodadas de antecedência, a partir do momento que a gente fez 42 pontos, tudo isso a gente teve condições de dar ao torcedor. Esse início de temporada, a gente não está podendo contratar, a gente não está podendo inscrever jogadores, a gente tem que reformular o elenco. Esse elenco vai, que a gente está trabalhando, vai ser bem mais forte, tá certo, do que o ano passado e o ano retrasado, porque as condições financeiras agora melhoraram um pouco, certo? Em função de que nós não temos mais 18 milhões para ser descontados na Rede Globo. Só isso aí já vai nos dar um upgrade grande para que a gente possa trabalhar tranquilamente para dar alegrias ao torcedor do Sport. Infelizmente, eu peço desculpas, mas esse jogo contra a Juazeirense, a gente não conseguiu dar em função desse tudo que eu estou lhe falando. Uhum. Nós terminamos a temporada no dia 26, dia 28, que foi o final do mês, a gente chegou em casa para jogadores descansados se apresentar com 5 dias para ir jogar um jogo na casa do adversário. Uhum. Um jogo que é, para o adversário, é um jogo da vida dele, né? Entendeu? É um jogo da vida ou morte. E apelaram e tudo mais, e infelizmente aconteceu o que aconteceu.
Uhum. Sim. Eu te pergunto uma coisa agora, Milton, que a gente debateu muito durante a Série A, e aí parte da convicção de cada um do futebol, você tem a sua, de vivência no esporte, de vivência no futebol de muito tempo. A gente viu um esporte durante a Série A jogando um futebol que muitos classificaram como aquele futebol defensivo, futebol retrancado, tem vários nomes para isso, né? Só que ali na Série A existia um contexto muito claro, que foi adotado pelo Jair Ventura, foi encabeçado também por vocês. Para esse ano de 2021, na tua convicção, ou que vocês têm conversado com o próprio Jair, essa postura com a reformulação do elenco tende a mudar, ou a gente vai continuar vendo o Sport um pouco mais defensivo, vamos colocar assim, para essa temporada?
Não, desde antes, quando a gente estava planejando a Série A gente montou uma estrutura para que a gente fosse reativo. Em função de quê? Em função de a nossa folha ser disparadamente a menor folha da Série A. Antônio, para ter uma ideia, o mais próximo da gente tinha o dobro da nossa folha. Então, verdade, nós não poderíamos, de forma alguma, partir para cima de times grandes, de times intermediários. A gente tinha que realmente tomar uma posição reativa em relação aos nossos adversários. E isso aí, você, notadamente, você viu no final do campeonato, muitos times fazendo isso, porque na hora H precisavam de pontos e tiveram que também jogar reativamente.
Verdade. Para esse ano, pretende mudar ou vai ser a mesma ideia, Milton?
Nós vamos fazer um time mais forte, consequentemente, com mais jogadores de beirada. Estamos aí contratando jogadores para a gente reforçar bastante esse time. Graças a Deus, a nossa corda aumentou substancialmente e nós não vamos ter mais aqueles descontos que eu te falei. Isso vai nos dar uma condição financeira de a gente montar um time, uhum, e a gente vai poder dar ao torcedor mais alegria que a gente já deu esse ano. Embora o torcedor quer saber de resultado. Uhum. O resultado foi a permanência e comemoramos essa permanência. Agora, realmente, houve uma campanha muito grande, dirigida em ano de eleição, a gente entende isso tudo, para desqualificar o nosso time. Aliás, esse negócio de desqualificar já vem desde que eu assumi o esporte em 2019. Uhum. Quando nós ganhamos o campeonato pernambucano, disseram, olha, eu sou o pernambuquinho, isso é obrigação, tá? Quando chegou em 2020, a gente perdeu o campeonato pernambucano, fomos desclassificados e etc. Aí veio a crítica ferrenha. Quer dizer, aí a gente vai só para a Série A, para a Série A. Sabe o que diziam daquele time? Poxa, esse time só faz empatar, empata ali, empata todo jogo é empate. Resultado, esse time foi vice-campeão brasileiro da Série B. Verdade. Nós subimos. Ah, não, foi fácil. É ano de eleição. E esse discurso de oposição, ele é programado. Eles têm que dar certeza profissionais para fazer isso tudo. Agora mesmo, essa queda nossa aí para o Juazeirense, vieram para as redes sociais coordenadamente, com cheio de pessoas, e foi sim um esquema profissional para, vamos dizer assim, confundir o nosso torcedor do que estava ocorrendo na realidade. A realidade é essa, que eu já falei, o esporte está em dificuldades financeiras, a gente tem que estar se virando, estamos fazendo, tirando sangue de pedra. Está entendendo? Então, essa é a verdade, o trabalho é muito grande, estamos conseguindo, aos poucos, planear o clube. Só nesse primeiro biênio, nesse biênio, nós conseguimos pagar mais de 40 milhões de dívidas no esporte. Certo? Esse ano, já de cara, já vamos gastar aí não sei quantos milhões para poder pagar ao esporte de Lisboa. Uhum. Em seguida, temos que pagar a CNRB mais um milhão, aproximadamente, por conta de Azenor e outros atletas aí. É difícil. Então, eu acho que o torcedor rubro-negro entende qual é a nossa missão no clube, que é de sanear o clube para poder o clube cada vez mais tenha folga, para que a gente possa trazer jogadores de linha, de primeira linha, jogadores midiáticos, jogadores conhecidos, que venham a ser ídolos do clube, para dar alegria à nossa torcida.
Verdade, Milton. Já que você tocou...
Mas isso se faz com trabalho... Faz muito trabalho, com muita dedicação e muito amor. Uhum. Não é só falando, não. Falar, sim, é fácil. Uhum. Fazer é que é difícil.
Verdade, Milton. E já que você tocou nesse assunto CNRD e FIFA, existia uma expectativa, pelo menos até onde apurei, conversei também com membros da diretoria, de um pagamento daquela... A gente usa o termo premiação, mas da verba que é paga por posicionamento na Série A do Campeonato Brasileiro e que seria paga ao esporte. E que essa verba seria justamente o dinheiro que o esporte iria utilizar para pagar a questão da FIFA com o Sporting de Portugal. Esse dinheiro já entrou... E quando ele entrar com os descontos, o esporte vai ter condição realmente de quitar essa dívida só com esse dinheiro de premiação?
Olha, a gente está fazendo uma engenharia matemática, porque a gente tem que procurar outras receitas e também procurar alguns colaboradores que já se dispuseram a emprestar do seu bolso, e nós vamos precisar fazer isso mesmo. Como nós fizemos em 2019, todo mundo teve que, muitos amigos tiveram que colaborar, assim como eu também. A gente teve que abrir a carteira para ajudar, certo? E tentar atingir o objetivo. E graças a Deus, nesses 2 anos, com muito sacrifício, a gente conseguiu.
Uhum. Esse dinheiro, tem alguma previsão de quando vai entrar, de quando o Sport vai quitar essa dívida com o Sport?
Possivelmente até segunda-feira, terça, a gente tem uma novidade aí para passar para vocês.
Legal, bacana. E a questão da CNRD, eu imagino que seja um pouco mais fácil porque permite parcelamento, né, Milton?
Não, aí já é uma coisa também que eles não podem, porque já foi fruto de parcelamentos que não foram pagos. E a gente vai ter que arcar mesmo. Eu estou agora mesmo, antes de falar, trabalhando para a CBF, para falar com o Walter Feldman, uhum, para que ele nos ajude aí nessa situação, porque tem 4 jogadores e a gente precisa regularizar até hoje à tarde.
Uhum. Tá. Ô Milton, em termos, a gente falou de planejamento, você falou que tem um orçamento, tem receitas maiores para essa temporada. Já tem ideia de um orçamento e de um limite de folha que o Sport pode chegar para 2021?
Já, nós trabalhamos com uma folha flexibilizada, entendeu?
Uhum.
Início da temporada, nunca, não é assim, vamos fazer a folha, vai ser de 3 milhões e meio. Aí a gente põe 3 milhões e meio, contrata 3 milhões e meio de jogadores e faz uma folha de 3 milhões e meio. Aí o que acontece? Vai andando, o time não engrena, porque você, quando contrata jogadores, se você contratar 10 jogadores, os 10 não vão dar certo. Isso aí é matemático. Se você conseguir contratar 10 jogadores, e todos os 10 jogadores derem certo, você é o maior entendedor de futebol do mundo.
É verdade.
Compreende? Então, é difícil isso. Então, o que acontece? A gente trabalha com uma folha móvel, tá certo? Que você tem que tirar alguns jogadores, alguns atletas vão sair, outros vão chegar, e a gente vai aí trabalhando para saber, vamos dizer, pô, esse time agora engrenou, esse time vai. Então, a gente aí dá uma acalmada, a gente dá uma parada, mas eu sempre digo, contratação em futebol só termina quando não puder mais escrever.
Entendi. Sobre questões pontuais a partir de agora, e eu queria também deixar esse espaço para você explicar para o torcedor a respeito da renovação do Dalberto, que foi muito comentada, se o Sport comprou ou não aquela porcentagem, o Oswaldo Pionet lá do Juventude disse que sim. Enfim, deixar esse espaço para você explicar. E também a questão do Betinho, porque foi visto, eu pelo menos vi no BID, que houve uma rescisão do Betinho com a equipe da Tombense, e queria até te perguntar se o Sport também comprou, ou também não, né? Ou comprou parte desses direitos do Betinho. A situação desses dois jogadores na renovação contratual, Milton?
O caso do Dalberto, nós fizemos um acerto com o Juventude, onde a gente disponibilizou parceladamente aí em torno de R$200 mil para poder renovar com o Dalberto e tê-lo com mais uma temporada. Uhum. O que acontece é o seguinte, o Dalberto também foi vítima desse plano de marketing em que as pessoas, alguns torcedores, aí levam até alguns torcedores a também achar isso e aquilo. Claro, o torcedor, ele tem suas preferências e tudo mais. Foi um jogador que pontuou muito bem, um jogador que fez 3 gols nesses últimos jogos. Foi só gol em time grande, em gols decisivos, como foi aquele do Internacional, que ele fez no Internacional. Ele teve várias situações de jogo e várias assistências. É um jogador que ele marcou desarmes, ele tem mais de 13 desarmes. Isso para um atacante, para um jogador que joga na frente, isso é fundamental. E é um jogador forte, raçudo, que enverga, tá certo? Com muita determinação a nossa camisa, que o nosso torcedor gosta de jogador de raça. E Dalberto é isso aí, é pura raça, jogador voluntarioso, e deu muita alegria a nós, da diretoria, que foi um jogador que veio numa condição muito módica, certo? Com um salário baixo, mas que demonstrou sua capacidade.
E a respeito do Betinho?
Betinho também, o jogador que era emprestado para o Sport e tudo mais, a gente vai ficar em torno de R$150 mil e ele vai continuar conosco.
Tá certo. Ô Milton, vou te perguntar a respeito de outras situações pontuais. Primeiro, de atletas que a gente não está vendo muita utilização nesse começo de temporada, principalmente. Hernani Brocador está de saída do Sport?
Está sim.
Vai ser numa. Já tem alguma negociação em vista, uma venda, um empréstimo?
A gente está fazendo a coisa com calma, com responsabilidade, porque Hernani foi o nosso artilheiro no 2019, no campeonato da Série B. É um puta profissional, um sujeito dedicado, um sujeito que o Sport tem que render homenagens a ele. É um grande atleta. Uhum. Só que chegou, às vezes, você tem um tempo, não é dado nem coisa nenhuma, que ele é um jogador que se funda, ele ainda tem condições de jogar e fazer muitos gols no time que ele for. Mas chegou o momento de a gente desfazer o casamento.
Uhum. O Márcio Araújo, que a gente viu pouca utilização, qual é a situação dele?
Ele tem contrato até o mês final de junho.
Ele deve sair ou vai permanecer?
Eu não posso lhe falar porque é um jogador que está dentro do elenco. Está
uhum.
dentro do elenco agora e nesse momento a gente tem muito pouquíssimos jogadores.
Uhum.
Eu não vou adiantar para você que ele vai sair ou que ele vai ficar, porque se eu disser que ele for sair, eu vou desmotivar totalmente o jogador.
Uhum. Uhum. E o Marcos Serrato está acertando com o Avaí mesmo?
O Serrato já está indo para o Avaí, ele conversou comigo, disse que era uma oportunidade boa, tinha vários times atrás dele e ele escolheu o Avaí.
Uhum. Certo. Agora, em termos de chegadas, a negociação com o São Paulo pelo Tredjes, o atacante colombiano, ainda está viva? Vocês estão buscando?
Não, diga assim, o procurador dele é um tanto quanto complicado, certo? Então, eu acho que o negócio não vai ser legal.
Uhum.
Eu acho que a gente não vai contratar Tredjes.
Uhum. Tem um nome que ronda, pelo
menos... Eles lá mudem de postura, entendeu? Porque nós
Entendi.
Temos interesse.
Sim, sim, certo. Tem um nome que ronda também o Sport há algum tempo, o Rodrigo Muniz, aquele atacante que é do Flamengo, passou no Curitiba. Tem alguma coisa por ele, não?
Esse jogador era para vir, ele está atrás dele desde o ano passado.
Uhum.
O Flamengo emprestou ele para o Curitiba, ele foi muito bem, mas com 15 dias, ou um pouco mais, talvez, o Flamengo precisou de atacante e pegou ele de volta.
Uhum.
Esses jogadores emprestados, eles vêm sempre com a cláusula de que quando o time que empresta o jogador, quando o CD precisar, ele só manda uma carta e tem que liberar de imediato.
Uhum. Sim. O Robinho, aquele atacante ex-náutico que tá no Bragantino, eu ouvi de lá de uns amigos...
Isso aí é perua. Não, perua. Esse jogador nunca teve na nossa...
No plano, né?
No nosso plano.
Sim, e sim.
Já foi falado.
Certo. E o Everaldo do Corinthians, pernambucano?
Esse aí seria uma boa contratação, porém é um jogador que ganha 300 e poucos mil reais. O Corinthians receber ele e a pessoa pagando esse valor todo. Eu não vou cometer loucura, não vou fugir dessa forma de administrar o clube, que é fundamental para a gente recuperar o clube. Eu não vou fugir, cometer uma irresponsabilidade e pagar esse valor.
Uhum, sim. O Sport tem algum jogador próximo de anúncio, presidente?
Tem, temos.
Temos, né?
Dois jogadores aí que breve já estaremos anunciando para você.
Certo. A gente está chegando na reta final desse papo e nessa reta final eu queria falar sobre a eleição. Você tocou nesse assunto em alguns momentos nessa entrevista e particularmente, presidente, até alguma pergunta que eu vou colocar para os outros candidatos também em outra oportunidade. Eu particularmente nunca vi uma eleição aqui em Pernambuco de clube com tantas chapas e tão atribulada, principalmente em termos de bastidores. Eu conversava com os outros candidatos e disse a mesma coisa que eu vou dizer para você. Todos os dias, nós da reportagem, não só aqui da Rádio Jornal, mas de outros veículos, Globo, Transamérica, CBN, recebemos, seja algum tipo de informação não confirmada, algum tipo de crítica, de agressão aqui e acolá, e isso está sendo unanimidade entre nós repórteres, nós da mídia esportiva, que está sendo a eleição como a gente nunca viu. Você tem esse sentimento também, Milton?
Tenho sim, porque hoje com o advento da internet, WhatsApp, grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, as pessoas, de certa forma, até extravasam, divertem, em cima disso tudo. Então, fake news tornou-se uma coisa assim, banal. Então, todo mundo vai, mente e fala o que quer. Eu procuro ficar afastado disso. Eu tenho 12.600 seguidores no Twitter, tá certo? Eu sei que a maioria de pessoas jovens e tudo mais, mas eu tenho o maior respeito, aceito as críticas, procuro explicar, vivo levando pancada, mas eu acho que isso faz parte do jogo, tá certo? E eu... procuro também não entrar em bate-boca com adversários e ficar um pouco fora dessa parte podre de que é essas eleições. Seja no esporte, seja no Santa Cruz, no Náutico, sempre isso vai haver.
Sim. Eu vou fazer algumas perguntas que eu abri, inclusive lá no Twitter, não sei se você viu, eu pedi para o torcedor mandar algum questionamento para você. Claro que a gente selecionou, tem muita gente que vai só para agredir, só para mandar mensagem ruim. A gente selecionou alguns questionamentos que julgamos como pertinentes. Tem um aqui do Pedro Paulo Fonseca, que ele diz o seguinte... queria pedir para o Milton que mandasse uma mensagem para a torcida sobre as expectativas e possibilidades de retomarmos um protagonismo regional e nacional. Apesar de reconhecer o esforço da gestão em sanear o clube, queria uma perspectiva de quando vamos sair dessa situação. A pergunta do Pedro Paulo.
Quanto ao protagonismo regional, eu posso dizer que isso aí nós conseguimos trazer o esporte de volta. Eu já disse que hoje o esporte está entre... Nós temos quatro clubes na Série A, aqui do Nordeste, Bahia, Fortaleza, Ceará, e nós somos o quarto. Né? O quarto time. Então, nós estamos dentro do protagonismo, vamos dizer assim, regional. No protagonismo local, que seria o Campeonato Pernambucano, estamos aí, vamos brigar esse ano, tá? E no protagonismo nacional, quase que a gente conseguia esse ano ainda, mas não deu, foi a gente ir para uma Sul-Americana. E aí ia ser a cereja do bolo para coroar, né? Do coroamento que nós tivemos aí, conseguindo a nossa permanência com muito sacrifício da Série A. E se viesse a Sul-Americana, seria, vamos dizer assim, a cereja do bolo.
Sim. O Lucas Kilder pergunta o seguinte para você, Milton, que ele quer saber a quantas andam aquela auditoria da gestão passada do Arnaldo Barros e também do João Humberto Martorelli.
Essa auditoria foi feita, uma auditoria interna, e foi feita uma auditoria externa pela BDO. A BDO é a maior empresa de auditoria no segmento esportivo do país. Todos os clubes, praticamente, utilizam a BDO para fazer auditoria. E nós também utilizamos ela, inclusive agora já contratamos para que o meu período agora seja auditado por ela. Tá? Já contratamos, já pagamos, inclusive, a primeira parcela, para que ela possa desenvolver o trabalho dela, juntamente com a auditoria interna, que é feita com os contadores e a nossa contabilidade, que nós apresentaremos ao conselho, e juntamente com a auditoria externa. Então, são duas auditorias, uma interna e uma externa, que é levada ao conselho.
Sim.
A mesma coisa aconteceu com o Martorelli, mesma coisa aconteceu com o Arnaldo, com o presidente Arnaldo, e foi feita essas auditorias, foram apresentadas ao conselho, alguns questionamentos foram frisados, e alguma coisa foi levada para o Ministério Público Federal através do nosso conselho, que nós estamos aguardando, vamos dizer assim, alguma coisa. Agora, eu sei que também me cobram para que eu, porque você não condenou Arnaldo, não é o meu, vamos dizer assim, meu papel, entende? E eu aqui não sou nenhuma pessoa volúvel para falar em verdade e agredir, tá certo? Com verdade qualquer ex-presidente do esporte.
Uhum. O João Guilherme coloca o seguinte, presidente, qual é a projeção para a Série A desse ano? Uma permanência ou já dá para mirar a Sul-Americana?
Olha, esse ano, com o time que a gente sabe que foi o time lá com a folha mais baixa do campeonato, o time, vamos dizer assim, modesto, porém o time guerreiro, o time brigador, nós conseguimos chegar bem perto. Por um pontinho apenas, nós não conseguimos atingir o nosso objetivo, que seria, vamos dizer assim, como eu falei antes, a cereja do bolo, que era nós irmos para a Sul-Americana. Mas se Deus quiser, esse ano a gente vai.
Certo. Tem uma página, o pessoal também perguntou o seguinte, o pessoal da Esporte Dados faz um trabalho muito bom trazendo dados de jogadores do esporte, enfim, pergunta o seguinte, o planejamento para a utilização da base nessa temporada, se vai ser no Pernambucano, e pergunta especialmente para o jogo do próximo domingo contra o Santa Cruz.
Possivelmente estaremos usando também uma boa quantidade de jogadores da base nesse jogo contra o Santa Cruz, porque, como eu te falei, a gente tem 3 ou 4 jogadores aí que a gente não conseguiu, pelo menos até o momento, a sua inscrição, e que eles têm que sair do BID até 6 horas da noite. Se esses jogadores não forem regularizados, a quantidade de jogadores oriundos da base vai aumentar nesse jogo contra o Santa Cruz.
Entendi. O Rodrigo Mendonça pergunta o seguinte, e aí eu não sei se você tem de cabeça esse dado, mas quais foram as receitas em 2019 de patrocínios e de venda de jogadores? Ele cita aqui Everton Felipe, o André, Diego Souza, o Jadson e até mesmo aquela transação do Joelinton.
Eu não tenho de cabeça esses números, não. Não tenho, não.
Uhum. Certo. Nenhum número aproximado, algo do tipo?
Não tenho. Uhum. Não tenho porque é muito difícil, porque todos, não sei se eles sabem, mas todos essas receitas aí, quando a gente fala, pode ganhar 1 milhão. Aí tem 1 milhão em caixa. Não é 1 milhão em caixa. Nós temos aí, de pronto, você é descontado de 5%, de 5% de NSS, mais 5% de taxa de CBF, 5% até mesmo, às vezes, da Federação Pernambucana. Uhum. Aliado a mais 20% da 12ª vara, que toda a receita nossa tem, a 12ª vara, ela recolhe 20%. Portanto, se você tem uma receita de 1 milhão, você pode contabilizar aí 650 mil.
Uhum. O Renato faz a seguinte pergunta, Milton, para a gente fechar. Eu queria que o presidente Milton fizesse uma análise desses quase 3 anos de gestão e, caso ele não ganhe a eleição, como ele considera que vai entregar o clube para o próximo presidente?
Olha, eu considero meu dever, meu trabalho, eu saio com a consciência tranquila de que fiz o melhor pelo esporte, certo? De que consegui botar o esporte voltar para a Série A. Estou entregando, se for o caso, lógico que perdi a eleição, estaria entregando na Série A com uma receita de quase 60 milhões. É bem maior do que os 5 milhões e 600 que eu peguei no primeiro ano, em 2019, tá? Então, eu saio de cabeça erguida, certo? E com o dever cumprido, vamos dizer assim, com a sensação do dever cumprido, que isso é a melhor coisa que você poder, e vou para minha casa e vou dormir tranquilo, de que fiz o melhor pelo clube.
Tá certo, então. Presidente Milton Bivar conversando com a gente. Presidente, obrigado por dar um pouquinho do seu tempo para conversar conosco. A gente sabe que esse começo de temporada está muito corrido, um jogo atrás do outro. O Sport tem muitas broncas para resolver para ontem, inclusive essa que você citou, que a gente pode ter novidade na segunda-feira a respeito da FIFA. Obrigado, presidente.
Obrigado, Antônio. Eu queria agradecer e mandar uma mensagem para a torcida.
À vontade.
Torcedor, não se iludam com palavras e palavras aí, doutas ao Léo. Falar é fácil. Ah, porque eu tenho um plano para o esporte, eu tenho um projeto. A modernidade, temos que partir para uma... Tudo é balela. Essa conversa, ele foi usada para, na época de Martorelli, Arnaldo, e vocês viram o que aconteceu. Na realidade, falar é fácil. Difícil é fazer, é cumprir com a sua obrigação, como nós, dessa gestão, estamos cumprindo.
Certo.
Um abraço, Antônio.
Um abraço, Milton. Eu também deixo convite para a gente, mais na frente, conversar especificamente sobre as eleições do esporte, tá bom?
Tá ótimo, Antônio.
Valeu, presidente Milton Bivar com a gente aqui na Rádio Jornal.